A Catedral e o Bazar, capítulo 2. O correio deve ser entregue. Por Eric S. Raymond. Para Wixsource, a biblioteca livre. Desde 1993, eu venho cuidando da parte técnica de um pequeno provedor de acesso à internet, de acesso gratuito, chamado Chester County Interlink, CCIL, em Westchester, Pensilvânia. Eu fui cofundador do CCIL e escrevi nosso software multiusuário de BBS. Você pode observá-lo executando um telnet para lock.ccil.org. Hoje suporta quase 3 mil usuários em 30 linhas. O trabalho permitiu-me o acesso 24 horas por dia à rede através da linha de 56K CCIL. De fato, praticamente exigiu. Consequentemente, eu fiquei acostumado ao acesso instantâneo ao correio internet. Por razões complicadas, era difícil fazer o sleep funcionar entre minha máquina da casa, snarktrizos.com, e o CCIL. Quando eu finalmente consegui, eu achei incômodo ter que executar telnet periodicamente para o lock para verificar meu correio. O que eu queria era que ele fosse enviado para o Snark, de modo que eu fosse notificado quando uma mensagem chegasse e pudesse manuseá-lo usando todas as minhas ferramentas locais. O simples reenvio do sendmail não funcionaria, porque minha máquina local não está sempre na rede e não tem um IP estático. O que eu precisava era um programa que pegasse meu correio através da conexão Sleep e o entregasse localmente. Eu sabia que tais programas existiam e que a maioria deles usava um protocolo de aplicação simples chamado POP, Post Office Protocol. E realmente já havia um servidor POP3 incluído com sistema operacional BSD OS do Lock. Eu precisava de um cliente POP3. Então eu procurei na internet e encontrei um. Na verdade, eu encontrei três ou quatro. Eu usei o Pop Pure por algum tempo. Mas faltava o que parecia uma característica óbvia: a habilidade de alterar os endereços no correio recebido, para que as respostas fossem enviadas corretamente. O problema era este: suponha que alguém chamado Joey, no Lock, tenha me enviado uma mensagem. Se eu capturasse o correio para o Snark e tentasse então lhe responder, meu programa de correio tentaria alegremente enviá-lo a um Joey inexistente no Snark. Editar manualmente os endereços de resposta para adicionar @ccil.org rapidamente tornou-se um tormento. Isso era claramente algo que o computador teria que fazer para mim. Mas nenhum dos clientes POP existentes sabiam como. E isto nos traz a primeira lição. 1. Todo bom trabalho de software começa colocando o dedo na ferida de um programador. Talvez isso deveria ter sido óbvio. O antigo provérbio diz que a necessidade é a mãe da invenção. Mas muitas vezes os programadores gastam seus dias buscando retorno em programas que eles não necessitam nem gostam. Mas não no mundo do Linux, o que pode explicar por que a qualidade média do software originada na comunidade Linux é tão alta. Assim, eu me lancei imediatamente com o ímpeto de codificar um novo cliente POP3 para competir com os existentes? De maneira alguma. Eu olhei com cuidado os utilitários POP que eu tinha à disposição, perguntando-me: qual deles é o mais próximo do que eu quero? Por quê? 2. Os programadores bons sabem o que escrever. Os grandes sabem o que reescrever e reusar. Embora eu não me considere um grande programador, eu tento me passar por um. Uma importante característica dos grandes é a preguiça construtiva. Eles sabem que você ganha um A não por esforço, mas por resultados. E é quase sempre mais fácil partir de uma boa solução parcial do que do nada. Linus Torvalds, por exemplo, não tentou realmente escrever Linux do nada. Ao contrário, ele começou reusando códigos e ideias do Minix, um pequeno sistema operacional Unix-like para máquinas 386. Eventualmente, todo o código Minix se foi ou foi completamente reescrito. Mas quando estava lá, forneceu as bases para um infante que se transformaria no Linux. Com o mesmo pensamento, eu fui procurar um utilitário pop, que fosse razoavelmente bem codificado, para usar como uma base de desenvolvimento. A tradição do mundo Unix de compartilhar o código-fonte foi sempre amigável para a reutilização de código. Esta é a razão por que o projeto da GNU, GNU, escolheu o Unix como sistema operacional base, apesar das sérias reservas sobre o mesmo. O mundo Linux tem levado essa tradição quase a seu limite tecnológico. Tem terabytes de códigos abertos amplamente disponíveis, assim gastando tempo procurando algum software quase bom o bastante, feito por alguém, é mais provável dar a você mais bons resultados no mundo Linux do que em qualquer outro lugar. E fez para mim. Com aqueles que eu achei antes, minha segunda busca compôs um total de 9 candidatos. Fat Pop, Pop Tart, Jetmail, GW Pop, Pimp, Pop Peer, Pop C, Pop Mail e o Pop. O primeiro que eu trabalhei, primeiramente, era o Fat Pop, por Selg Hong Ho. Eu pus o meu código de reescrita de cabeçalho nele e fiz várias outras melhorias que o autor aceitou em sua versão 1.9. Algumas semanas mais tarde, entretanto, eu tropecei pelo código do Pop Cliente, desenvolvido por Carl Harz, e descobri que eu tinha um problema. Embora o Fat Pop tenha tido algumas ideias boas e originais, tal como o modo Daemon, podia somente trabalhar com o Pop 3 e foi codificado de uma maneira um tanto amadora. Selg Hong era um programador brilhante, porém inexperiente, e ambas as características ficaram evidentes. O código de Carr era melhor, bastante profissional e sólido, mas em seu programa faltou diversas características importantes e complicadas de serem implementadas do Fat Pop, incluindo aquelas que eu implementei. Ficar ou trocar? Se eu trocasse, eu estaria jogando fora o código que eu já havia feito em troca de uma base melhor do desenvolvimento. Um motivo prático para trocar era a presença de suporte para vários protocolos. POP3 é o protocolo mais comumente utilizado de todos os protocolos de correio dos servidores, mas não o único. FatPop e os outros concorrentes não faziam POP2, RPOP ou APOP, e eu estava realmente tendo alguns pensamentos de talvez adicionar IMAP, Internet Message Access Protocol, tradução literal, protocolo de acesso à mensagem da internet, o mais recente e poderoso protocolo de correio desenvolvido, só para me divertir. Mas eu tinha uma razão mais teórica para pensar que trocar seria uma boa ideia, alguma coisa que eu aprendi muito antes do Linux. 3. Planeje jogar algo fora. Você irá. De qualquer maneira, Fred Brooks, The Mythical Man Mount, capítulo 11. Ou colocando de outra forma, você frequentemente não entende realmente o problema até depois da primeira vez que você implementa uma solução. Na segunda vez, talvez você saiba o suficiente para fazer corretamente. Então, se você quer fazer algo certo, esteja preparado para começar tudo novamente pelo menos uma vez. Bem, eu disse para mim mesmo, as mudanças no Fat Pop foram a minha primeira tentativa, então eu troquei. Depois que eu mandei meu primeiro conjunto de alterações para Carl Harris em 25 de junho de 1996, eu percebi que, na verdade, ele perdera o interesse pelo Pop Cliente há algum tempo até então. O código era um pouco empoeirado, com pequenos erros. Eu tinha muitas mudanças para fazer, e nós rapidamente concordamos que o lógico para eu fazer era tomar conta do programa. Sem perceber, o projeto havia se intensificado. Eu não estava mais contemplando somente pequenos consertos para um cliente POP existente. Eu estava mantendo um cliente completo e havia ideias borbulhando na minha cabeça, que eu sabia iriam provavelmente levar a importantes mudanças. Em uma cultura de software que encoraja a troca de código, isto é um caminho natural para um projeto evoluir. Eu estava representando isto. 4. Se você tem a atitude certa, problemas interessantes irão encontrá-lo. Mas a atitude do Carl Harris foi ainda mais importante. Ele entendeu que, 5. Quando você perde interesse em um programa, sua última obrigação a fazer com ele é entregá-lo a um sucessor competente. Car e eu sabíamos que nós tínhamos um objetivo em comum, de ter a melhor solução disponível. A única questão para nós foi se eu poderia me estabelecer como um par de mãos seguras para isso. Uma vez que eu tenha feito isso, ele agiu com cortesia e rapidez. Eu espero que eu haja assim quando chegar a minha vez. Texto narrado por Raul Topia e editado por Raul Topia e editado por Daniel Illuminati. Esse texto está licenciado pela licença Creative Commons, atribuição, partilhas nos mesmos termos 3.0, não adaptada. CC BY SA 3.0. Próximo capítulo, capítulo 3, a importância de ter usuários.